Ontem nós consideramos, na introdução do livro e da vida de Josué, algumas condições no Novo Testamento, que eu chamei de estacas ou algum tipo de estrutura que serviria de marco ou de guia para nos conduzir dentro desse livro. Essas estacas que serviram de orientação são as estacas sobre as quais Josué andou. Ele não guiou o povo do jeito que ele pensava que deveria. Não conduziu aquele povo na sua própria força, na sua própria inteligência. Mas ele seguiu um padrão que ele aprendeu durante muitos anos de convivência com Moisés. Nós pensamos na exaltação, na posição privilegiada de alguém que é salvo, na abnegação desta tão grande salvação. Nós pensamos na moderação daquele que é salvo, na aprovação, na perfeição, nas aflições ou na aflição que aquela pessoa enfrenta, e também na sua contemplação ou apreciação do Senhor Jesus Cristo. Sobre esse alicerce, Josué podia então conduzir o povo. E há muitos trechos a serem lidos, muitas referências. Infelizmente não teremos tempo de ler tudo isso, mas vamos ler alguns versículos para pensar então na vida, primeiramente na vida desse homem e no seu serviço para o Senhor e conduzir o povo de Israel. Vamos ler ainda em Josué capítulo 1. Quero apenas repetir o versículo 2 e ler alguns outros versículos que falam desse servo de Deus. O livro de Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queria destacar, como ontem, a palavra agora. Vamos ler a página anterior, o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Ainda no livro de Números, capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sumo sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Nós vamos ler mais versículos, mas por ora só estes, e continuamos confiando no Senhor para a apreciação da sua palavra. Josué tinha diante de si mais de 600 mil adultos, acima de 20 anos, que se acostumaram durante 40 anos olhar para um homem só, Moisés. A geração que saiu do Egito, que viu Moisés abrir as águas do mar, morreu. E era uma geração nova, que cresceu vendo Moisés conduzir o povo 40 anos. E esse número de pessoas ficou adulto, e eles eram mais de 600 mil, acima de 20 anos. E, de repente, aquelas pessoas não têm mais Moisés diante de si, não têm mais o seu ícone, a sua coluna, e eles precisam olhar para outro homem. E Josué, como diz o texto, agora, disse o Senhor, é com você. É a sua responsabilidade continuar o serviço, começado por um homem que a Bíblia mesmo disse, não levantou profeta igual a ele. Então Josué tinha uma sombra muito grande. Ele tinha uma estrutura às suas costas muito grande, para ele dar sequência àquele serviço. E alguém poderia pensar, mas Josué não tem muita coisa para fazer, porque Moisés fez todo o serviço pesado, conduziu aquele povo rebelde 40 anos reclamando, murmurando, e Josué só tem agora a terra diante de si e colocar o povo para dentro. Comparado com o mar vermelho, Josué tem um riacho na frente, um Jordãozinho, que não é nada. Ele atravessa esse rio e está na terra. Deus disse, eu vou dar essa terra, você não tem que fazer nada. Então não tem serviço nenhum. Mas engana-se quem pensa dessa forma. Porque o livro de Josué retrata um período da nação de Israel. Quando você lê o livro rapidamente, parece que aquilo aconteceu em alguns meses. Mas o período do livro de Josué abrange cerca de 25 anos. 25 anos ele demorou para assentar o povo na terra. Foi muito tempo para tomar posse daquela terra e colocar cada um no seu devido espaço, conforme o Senhor queria que fosse feito. Toda a instrução de distribuição dessa terra tinha sido dada ao Senhor, a Moisés, por sortes. E eles iam contar as tribos, contar as pessoas, dividir todo o espaço. Eles não tinham satélite para fotografar a terra, mapear a terra e colocar os espaços por latitude e longitude, coordenadas geográficas, que seria muito fácil. Como é que eles iam separar a terra daquela maneira? 25 anos, mais ou menos. Então, Josué tinha um serviço muito grande. A separação desses dois homens, como a separação de alguns outros servos de Deus, elas trazem muito ensino. A separação de Elias e Eliseu, a separação de Moisés e Josué, a separação de Paulo e Timóteo, são separações que elas são recheadas de muito ensino. E essa separação aqui, ela foi caracterizada por uma, uma transferência de responsabilidade, uma responsabilidade terminal. Você fazer um serviço e concluir é uma coisa, mas você fazer tudo certinho e entregar a tampa para outra pessoa colocar e ficar pensando, vai que ele coloca a tampa desalinhada. Todo o serviço se perdeu. Então, o ponto final, ou a conclusão do serviço começado por Moisés, Deus passou a Josué. Deus passou aquele serviço a Josué, não porque ele preferiu, não porque Josué fosse mais qualificado que Moisés. A Bíblia faz questão de registrar que Moisés morreu com 120 anos e não perdeu a sua força. Não foi por velhice e cansaço que Deus aposentou Moisés. Falou, você está muito velho, cansadinho, fica aí que tem um rapaz mais novo e ele vai fazer o seu serviço. Não foi isso. Foi porque Moisés desobedeceu. A desobediência de Moisés impediu que Moisés concluísse o serviço. Não foram várias desobediências. Não foi uma sequência de erros que Moisés fez. Se você fizer a comparação com os erros de Israel, a nação inteira, os erros de Arão e os erros de Moisés, você vai falar, mas como é possível? Ele só errou aquela vez, praticamente. Mas ele errou de uma maneira crucial. Um descontrole momentâneo do homem mais pacífico da terra. E ele feriu aquela rocha em Refidim a segunda vez. E ferindo a rocha a segunda vez, ele manchou uma figura de valor eterno. A rocha que falava do Senhor Jesus Cristo, que foi ferido só uma vez, ele feriu duas. E Deus disse, você não vai entrar na terra. Desobediência que custou essa perda de privilégio a Moisés. Então a separação dos dois, imagino eu, tenha sido uma separação difícil. A Bíblia disse, nós lemos que o pranto de Moisés, o pranto do povo para com Moisés foi 30 dias. 30 dias chorando por aquele homem. E ninguém mais viu o rosto dele. Então o Senhor chega para Josué agora, porque ele tinha sido já apresentado ao povo, porque ele tinha sido separado por Deus e já tinha sido identificado perante o povo. Então o Senhor disse, agora você se coloca de pé e dá a terra ao povo. Coloca o povo dentro dessa terra. Essa terra de Canaã é uma terra impressionante. E é impressionante a maneira como eles chegaram naquela terra. E vocês vão precisar de usar um pouco a geografia agora. Quem tem a Biblinha, que tem o mapinha lá atrás, é fácil. Quem gosta de ver mapas também fica fácil. Mas se você consegue imaginar na sua mente a posição do Egito, a posição do Êxodo, onde eles rodearam 40 anos, e o lugar onde Moisés colocou o povo, é interessante. No meu raciocínio, Moisés poderia ter colocado Josué na entrada daquela terra, numa posição ao sul, de onde eles vieram. Entrar na terra pela porta de entrada por onde eles vieram. Andaram pelo sul da terra de Canaã 40 anos. Podiam entrar por ali. Mas Moisés entrou pelo outro lado. Se você tem um mapinha, ele foi andando pela direita daquele mapinha. E ele parou nas campinas de Moabe, subiu no cume do Monte Nebo, no meio da terra. No meio da terra. A posição que Moisés estava era a posição do nascer do sol para a terra. E daquela posição do nascente do sol, tendo o Oriente nas suas costas, o Ocidente à sua frente, ele viu a terra de Canaã lateralmente. Então ele tinha o norte de Canaã à sua direita, o sul de Canaã à sua esquerda. E ele entrou no meio da terra, bem no meio da terra. Em frente àquela posição que Moisés colocou o povo, estava a cidade das palmeiras, Jericó. E ali seria o começo da posse. Então, Moisés estrategicamente colocou o povo numa posição de ver a terra dos dois lados. E tinha esse rio no meio. O rio não era uma divisão geográfica da terra, porque tinha um pedaço da terra de cada lado. Duas tribos e meia iam ficar do lado onde Moisés estava. As outras iam passar do outro lado do rio. Mas interessante que a ordem foi dada pelo Senhor para que todos eles passassem o rio, e as duas tribos e meia que teriam herança do lado de cá do rio ajudariam seus irmãos a tomar posse do outro lado do rio e voltariam depois para suas casas e descansar em paz. Então Moisés deixou Josué com toda a instrução dada, com toda a sua orientação de tomar posse daquela terra. Eu penso que isso ensina para nós uma lição solene. Como Moisés trocou o nome desse homem de Oséias para Josué, e na troca desse nome ele ensinou dependência, porque Oséias significa ele salva e Josué significa a salvação é do Senhor, ou o Senhor é que salva. Ele ensinou que Josué precisaria depender do Senhor para fazer o seu serviço. E como nosso irmão tem falado há pouco tempo, nós temos uma base sobre a qual nós vamos servir. E nós não podemos fazer o serviço cada um conforme pensa que pode fazer, que é o que o livro dos Juízes retrata na sequência dessa história. Quando cada um faz aquilo que acha que deve, então tudo dá errado. Porque nós temos um guia só, que é a Bíblia. E Moisés, na condição de profeta, na condição de condutor do povo, ele conduziu o povo até o lugar onde Deus quis. E quando o Senhor disse, sobe no monte, vê a terra e ali você dorme. Então ele levou até o ponto onde deveria Josué assumir. Isso nos ensina essa dependência de não andarmos à nossa própria vista, não andarmos à nossa própria inteligência, não andarmos de acordo com o que nós queremos. Mas eles tinham Canaã na sua frente. Canaã é mencionado nas Escrituras pela primeira vez, e o irmão citou o livro dos Princípios, em Gênesis. E Canaã é filho de Cão, descendente de Noé. E havia uma maldição sobre Canaã, por ter visto a nudez do seu pai. Cão viu a nudez do seu pai. E essa questão de nudez eu vou deixar para o irmão Ezequiel falar. Mas, provavelmente, o comentário de Cão foi um comentário indecoroso. O detalhe não foi ver, o detalhe foi o falar. O fato é que Deus amaldiçoou Cão, amaldiçoou Canaã, e aquele povo é que estava nessa terra, a terra de Canaã, ali diante deles. Um povo que tinha sobre si maldição. Diante deles, e Josué estava ali para eliminar aquele povo, ou tomar posse daquela herança dada por Deus. Era o serviço dele. Josué então se coloca de pé e vai convocar aquele povo para entrar e tomar posse dessa terra. Mas antes dele tomar posse dessa terra, é interessante destacar o seguinte. Ele tinha nessa ocasião aproximadamente 85 anos. A diferença dele de idade entre ele e Moisés, aproximadamente 35 anos. Não dá para precisar muito. Mas ele não era criança, o que eu queria frisar é isso. A vida de Josué, para ele começar o serviço dele, ela foi marcada por uma longa experiência, por um período muito grande de aprendizado, como Moisés, até que ele assumiu a responsabilidade. Eu não vou ler o trecho do Novo Testamento em 1 Timóteo 3, mas os irmãos conhecem muito bem quando Paulo fala em relação aos diáconos. E ele diz assim: sejam primeiramente provados, depois sirvam, se mostrarem irrepreensíveis. Primeiramente provados. E nós batemos uma estaca ontem em relação a isso. A necessidade do cristão que desfruta da grandiosidade dessa salvação atravessar provas, evidências de fé, dele realmente ter experiência do que é a fé, não a fé de salvação, mas a fé de dependência do Senhor em todos os dias da sua vida. Por isso que, se ele não conhecer o Senhor, como nós já ouvimos, se ele não tiver admiração pelo Senhor Jesus Cristo, se ele não tiver tempo ocupado com aquele que o salvou e experiência pessoal com ele, não dá para servir. Não é um seminário de teologia, um anel de formatura que capacita alguém a servir a Deus. Nunca isso foi colocado na Bíblia, nunca. O ambiente de treinamento, a esfera de treinamento de uma pessoa salva é a igreja onde ele é membro. É o ambiente onde ele aprecia o seu Salvador. Se ele não tem apreciação, se ele não tem uma vida disposta a atravessar as provas junto com o seu Senhor e Salvador, não pode servir. O serviço é uma consequência da apreciação. É uma consequência direta do amor para com o Salvador. Por isso que precisa de prova. Amor não é teórico. Amor é prático. O que é que Paulo diz sobre o amor? E todo mundo sabe. E os jovens gostam daquele texto para dizer quanto ama uma moça. Mas deveria também usar esse texto em relação ao Senhor. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Quanto é que eu estou disposto a sofrer? Sofrer pelo meu Senhor. Quanto é que eu tenho disposição de me sacrificar pelo meu Senhor? Então, se eu não conheço o Senhor, se eu não sei o quanto Ele fez por mim, se eu não aprecio aquilo que Ele fez, eu não terei ânimo de sacrificar para Ele. Então, Josué precisava de prova. Quando nós demos assim, levanta agora e passa esse Jordão, não é mais aquele Josué novinho. Não é mais aquele rapaz que saiu do Egito. É um velho. Ele era um velho. O Senhor removeu um velho e colocou outro velho. Pouco mais novo, mas era velho. Mas forte. E esse homem de mais de 80 anos está começando a sua carreira de servir o Senhor. Foram muitos anos de treinamento, muitos anos de aprendizado, muitos anos de apreciação para depois ele fazer o serviço dele. Eu não quero dizer que literalmente hoje nós vamos passar 80 anos da nossa vida aprendendo e quando tiver depois de 80 vai começar a servir o Senhor. Não é isso. Espero que me entenda. Mas é necessário servir à medida que aprende. À medida que aprende. A precipitação no serviço para o Senhor, ela costuma ser desastrosa, costuma semear uma confusão. O maior erro entre os irmãos, entre os salvos e as igrejas que se reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo, um dos maiores erros, é imaginar que serviço para o Senhor é esse tipo de serviço que eu faço agora. Esse é um erro tão grave, que é quase inexplicável. Quase inexplicável. E é um erro que tem colocado muitos irmãos e irmãs na prostração. Porque quando creram e foram batizados e foram recebidos em comunhão numa igreja de Deus, logo lhe impuseram uma responsabilidade. Se ele é homem, você tem que pregar. Ou como dizem em alguns lugares, você tem que colocar o seu nome na escala de pregadores. Mas ele não sabe se o Senhor o quer naquele serviço. Ele não entende o que é um dom espiritual. Ele não sabe quais são os dons espirituais, nem como Deus o capacitou para servi-lo. Mas os homens o apertam para aquele serviço. E pode acontecer uma tragédia. Ele pode se enroscar lá na frente, pode se intimidar, pode se estremecer e nunca mais querer fazer nada. Bom, já que eu não sou um pregador, eu não sirvo para nada. Então tem que ler a Bíblia, irmão, irmã. E você vai descobrir a variedade dos dons espirituais e a falta que eles fazem. E não menosprezar os dons. E não imaginar que se não ensina a palavra de Deus em público, não serve para nada. Esse é um erro muito grave, que tem nocauteado, anulado o serviço de muita gente. Então é necessário servir à medida que aprende. Primeiramente provados, depois sirvam, se mostrarem irrepreensíveis. Há um teste ali. Tem que evidenciar aquilo que sabe. E um dos momentos que nós vamos perceber o crescimento espiritual é exatamente na apreciação do Senhor Jesus Cristo. Porque a ceia do Senhor, ou partir do pão, não é uma reunião organizada. É uma reunião de expressão individual e coletiva de apreciação. É quando cada um espontaneamente vem e coloca diante do Senhor a sua apreciação, sem que ninguém diga para ele fazer. Mas nós temos percebido, não hoje, como uma reunião excepcional, com a presença de muitos irmãos. Difícil todo mundo participar numa reunião com tanta gente. Mas onde você é membro, onde você se reúne? Nós temos percebido que em muitas igrejas de Deus, aquela reunião de lembrar o Senhor Jesus Cristo, ela é caracterizada por uma mera repetição. Quase que as orações são repetidas. Quase são as mesmas palavras, domingo após domingo. E há uma quantidade imensa de irmãos que poderiam se expressar com duas ou três palavras do coração e não consegue levantar. Mas depois quer falar. Às vezes se acha no direito depois de instruir os outros. E a Bíblia diz, não é essa a ordem, primeiro ensinar, depois adorar. Não, primeiro você aprecia, primeiro você passa por experiências, depois serve, seja qual for o serviço. E esse Josué aqui, velhinho, aproximadamente 85 anos, ele começa agora o seu serviço. Mais de 600 mil pessoas adultas olhando para ele, para ver se ele ia desviar um pé para lá ou para cá em relação àquilo que Moisés tinha instruído. Todo o povo tinha ouvido a bênção dada por Moisés. Todo o povo tinha ouvido a instrução dada por Moisés. O sumo sacerdote Eleazar tinha ouvido e sabia tudo. Então eles iam basicamente fiscalizar Josué. Será que ele vai seguir a instrução que Moisés deu, ou será que ele vai, agora eu sou o líder, Moisés morreu, então vocês vão fazer igual eu mando? De jeito nenhum. Josué expressou dependência. Agora, eu vou usar tempo com ele do seu serviço, porque é esse tempo que caracterizou o homem, a formação do caráter desse homem. E eu queria ler um versículo em Êxodo, capítulo 17, onde Josué, cronologicamente, é mencionado pela primeira vez. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Observe o versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro, assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Josué é mencionado pela primeira vez numa instrução interessante. Até aqui, quando Deus tira Israel do Egito, nenhuma vez, o povo foi orientado por Deus a lutar. Até aqui, Deus lutou sozinho. Nenhuma vez Israel tinha pego em armas. Nenhuma vez Israel tinha combatido com qualquer pessoa. Eles eram escravos, fugitivos, acostumados ao trabalho pesado, mas nunca guerrearam. Deus fez tudo sozinho. E isso é a ilustração da tão grande salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Quando Deus tira alguém do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor, Ele faz isso só. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nada humano pode ser visto na salvação. Deus não pede ajuda nenhuma a nenhuma pessoa para se salvar. A salvação é obra exclusiva dele. Tudo da salvação pertence a Deus, tudo. Não das obras, para que ninguém se glorie. Deus fez toda a obra da salvação e ele tira Israel do Egito sozinho, sem nenhuma interferência humana. É o Senhor livrando Israel. Uma vez que é salvo, agora o Senhor coloca o cristão no primeiro combate da sua vida. E o cristão é chamado por Deus a lutar. Por Deus. Então começa a carreira cristã. Na salvação ele não faz nada. Ele crê. É o exercício simples e puro e genuíno da sua fé na obra feita por Deus pelo seu filho. Mas a partir do momento que é salvo, esse cidadão, essa pessoa salva, agora é colocado numa guerra e ele precisa lutar. Então, o contexto da menção de Josué, do início da menção de Josué, é um contexto de combate. Mas Josué não era treinado na guerra, porque ele não lutou para sair do Egito, não teve que matar um egípcio para sair. Saiu só andando. E pior que isso, ele não sabia lutar e ele não sabia escolher pessoas que lutavam. E ele não sabia ensinar ninguém a usar armas. Mas Moisés chama aquele homem, 40 e poucos anos, e diz para ele: convoca aí o povo, você vai ser o comandante do exército. Mas que responsabilidade, foi a primeira dele. Amaleque. Amaleque, que significa povo que devora, Amaleque é neto de Esaú. Esaú, que é Edom, e Amaleque é neto dele. Amaleque é símbolo da carne, porque Esaú fez guerra contra Jacó desde o ventre da sua mãe. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então a primeira guerra, a primeira luta dentro da qual Josué foi colocado, ela simboliza, ela retrata a luta contra a carne. É o primeiro grande combate daquele que é salvo na sua apreciação do seu Salvador. Ele é salvo, não custou nada para ele. O preço foi pago, agora ele é salvo. Então ele tem a mente aberta, o coração pelas escrituras, e ele começa a perceber que ele tem um inimigo muito, muito perto dele mesmo. Não é um inimigo lá longe, ou de fora, ou distante, mas ele tem um inimigo intrínseco. Um inimigo que faz parte dele. O salvo vai descobrir que, salvo sim, redimido sim, lavado e purificado sim, assentado nos lugares celestiais sim, não perde a salvação jamais. Mas ele está na carne. Ele está na carne, ele é pó, ele tem uma estrutura de pó. E a Bíblia diz que a carne combate contra o Espírito, porque são opostos entre si. Nós temos, a Bíblia no Novo Testamento chama essa carne de natureza velha. Uma natureza, essa natureza velha que é chamada de carne, é uma natureza que faz parte de nós. E que tem uma inclinação natural, normal ao pecado. Ao pecado de onde nós fomos tirados. Mais ou menos assim, Israel foi tirado do Egito. Mas as influências do Egito por meio de Amaleque continuavam perturbando Israel. E era necessário exterminar Amaleque. E diz a Bíblia que Josué exterminou Amaleque ao fio da espada. Onde eles fizeram as espadas, como eles conseguiram aprender a manusear uma espada, não nos é revelado. Mas eles usaram a espada. Mas o texto deixa muito claro, e Josué começou a aprender o significado do seu nome, dependência, ou que ele não podia fazer nada sozinho, nessa luta. Josué tinha uma espada, mas não sabia usar. Não foi treinado para aquilo. Então diz a Bíblia que Moisés se colocou no cume do monte, em Refidim, e quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia. Quando abaixava, Amaleque prevalecia. Isso quer dizer que essa luta poderia ser vencida por qualquer um deles, que não era a capacidade deles na guerra, no treinamento, que daria a vitória. Dependia das mãos de Moisés e naquelas mãos não havia espada nenhuma. Quando Moisés erguia, eles ganhavam. Moisés abaixava, eles perdiam. A nação de Israel foi instruída que nessa luta contra Amaleque, contra os próximos inimigos que teriam, não seria na força deles, na capacidade deles, mas no poder de Deus. Seria assim a luta deles, até o fim. E é isso, é essa a primeira lição que um cristão novo precisa aprender. E um cristão velho também, que não fez isso até agora. Lição solene: é salvo, inicia-se uma guerra, travada uma guerra contra a carne. A carne com as suas inclinações para o pecado, para o erro, para a desobediência à palavra de Deus. E a carne precisa ser eliminada antes de Canaã. Tem que ser eliminada. A carne não podia estar em Canaã. Naquela condição espiritual elevada, naquela condição espiritual de maturidade cristã, a carne fica de fora. Não existe um cristão maduro espiritual que compactua com a carne, que satisfaz os impulsos da carne, os desejos da sua carne. Não consegue. Porque ou um é levantado ou o outro, não tem jeito. Ou Amaleque prevalece ou Israel prevalece. Os dois não vão andar juntos. Não há pacto entre a carne e o espírito, não há acordo. São opostos entre si, diz a Bíblia. Como você vira o ímã do lado contrário e tenta encostar as duas pedrinhas, tem uma coisa invisível ali que não deixa grudar um no outro. Um lado gruda, o outro não. É assim, carne e espírito, não dá para ficar. E por mais incrível que possa parecer, nós temos as duas coisas em nós. É uma grande luta. A instrução da Bíblia para isso. Qual é a instrução que a palavra de Deus dá para isso? Crucificar a carne com os seus feitos. A instrução do apóstolo Paulo é: eu esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo à servidão. Eu esmurro o meu corpo. Nosso irmão já tem dito esse versículo. Não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Paulo podia dizer seguramente: para mim, o viver é Cristo. A morte para mim é um detalhe. Morte física. É um detalhe diante do qual todos nós estamos. Poderemos experimentar isso ou não. Um detalhe só. Mas o nosso corpo precisa ser reduzido à servidão. Nós não podemos ser escravos do corpo. O corpo tem que ser nosso escravo. Todos os desejos da carne, os impulsos da carne, os interesses da carne precisam ser subjugados. E é a primeira luta de qualquer cristão consigo mesmo. Consigo mesmo. Isso era importantíssimo para Josué entender, importantíssimo, porque ele tinha diante de si a cidade das palmeiras, era o teste número um para Israel. A riqueza de Jericó, a tranquilidade, a prosperidade, a segurança de Jericó. E um coitado lá que não aprendeu a lição, seduzido pelos impulsos da sua carne, furtou aquilo que não deveria ter furtado, escondeu e morreu. Perdeu. Um cristão, quando ele cede aos impulsos da carne, quando ele cede às pressões da carne, quando ele não consegue dominar a sua própria carne, a sua natureza velha caída, ele não vai conseguir aumentar a sua apreciação do Senhor. E tem uma interferência ali. porque ele está convivendo com o pecado pacificamente, harmoniosamente. Sabe que a frase ou as frases que permeiam a nossa mente nesse mundo, uma das tentativas de Satanás é eliminar do vocabulário do mundo a palavra pecado. Pecado. Eliminando essa palavra ou tornando essa palavra agradável, nossa consciência não é ferida. Nunca é ferida. E quando nós conversamos com uma pessoa incrédula e perguntamos para ela o que é pecado para você, ele vai dizer matar, roubar, coisa desse nível. Mas ele jamais imagina que qualquer desobediência é pecado. Qualquer uma. É pecado. E o pecado é aqui, ó, é nesse corpo. E esse corpo, ele tem uma inclinação ao pecado. É natural. É natural. E dizem por aí que nós não podemos reprimir os interesses, as vontades. A filosofia com as crianças, foi citado isso já, a filosofia com as crianças é liberar as crianças. É não colocar estacas ou limites para as crianças. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma e envergonha os seus pais. Envergonha. Mas a instrução dada para os pequenininhos é que não reprimam as crianças. Dizem que a palavra não para as crianças é uma palavra agressiva. Não pode falar não para as crianças. Mas Deus falou não para as suas crianças, muitas vezes. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não terás outros deuses, não para cá, não para lá. Deus falou não. Por que o pai não pode falar não para o seu filho? Por quê? Mas a psicologia moderna diz, você não pode reprimir a criança. Deixa ele ser adulto primeiro. Quando ele ficar adulto, então ele vai escolher o que ele quer. Ora, se ele não foi treinado, se ele não sabe, se ele não foi orientado, se ele não tem uma diretriz, ele não vai saber escolher. Mas quando as diretrizes são colocadas, ele não é entregue a si. E mesmo as diretrizes postas, se ele escolheu o mal sabendo que era mal. Sabendo que era mal. Então não pode ser entregue. Agora o mundo não gosta disso. Eles querem uma libertinagem, como o irmão disse, absoluta e total e plena. Entregues a si mesmos é o período depois de Josué. Até Josué eles descansaram em paz. Depois de Josué foram entregues a si mesmos. E experimentaram a liberdade, a libertinagem, a vontade própria, o culto do eu. Eu faço aquilo que eu quero. E esse culto do eu, ele tem sido trazido para as igrejas de Deus. E nas igrejas de Deus, nesses últimos dias, infelizmente, estão se cercando de mestres segundo a sua própria cobiça. Eles estão criando mestres de acordo com a sua própria vontade. Se não fala aquilo que eu gosto de ouvir, eu saio da igreja. Vou embora, não volto mais. Mas quem é que você serve? Quem é que você segue? Ninguém quer mais obedecer a palavra. Eu digo ninguém no sentido amplo. Claro que há fidelidade. E é para isso que nós nos reunimos aqui. Para despertar exatamente essa apreciação ao Senhor e ao valor da sua palavra, para que nós saibamos nos posicionar nesse mundo tão mau e hostil, como verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiros crentes e separados do mundo e do pecado, que sabem aquilo que ofende a Deus, aquilo que não ofende. Então, antes de levar o povo a Canaã, antes de dar a posse ao povo e descanso ao povo, Josué foi treinado. Treinado. Ele foi provado. E a primeira grande prova dele foi uma guerra contra Amaleque. Nessa guerra, ele aprendeu: preciso do Senhor. Não posso vencer Amaleque. Não posso. Eu preciso do Senhor. Que nós entendamos isso. Que nessa luta contra a carne, nessa mortificação da carne, precisamos do Senhor. Não podemos fazer sozinhos pela nossa capacidade. Mas que Deus nos ajude a sacrificar a carne como o primeiro passo para conseguirmos avançar um após o outro. E da próximo estudo nós vamos ver a segunda menção do nome de Josué, como ele aprendeu uma segunda lição tão importante antes de executar o seu serviço para o Senhor. Que ele nos ajude assim. Amém.